Bom, nós estamos chegando, estamos a uma semana de Shavuot. E eu sei que vocês não gostam muito que pare a história de Abraham e etc. Mas todas as festas que nós recebemos de Hashem, que são chamadas de Hagim, Hag, uma coisa que se renova. Hag é a linguagem de algo que volta. Porque todo ano tem Pesach, todo ano tem Shavuot, todo ano tem Sukkot. Mas não somente por isso, mas todas essas festas nos renovam. Nós temos algumas baterias principais que precisam de vez em quando ser recarregadas. E nas festas, isso nós fazemos. Então, por exemplo, Sukkot, principalmente o maior conceito de Sukkot é alegria. Então, é um momento para poder recarregar as baterias de alegria nossas, para poder aguentar mais um ano. Yom Kippur é o perdão, ficha limpa. Não a ficha limpa, a outra ficha limpa. Pesach é a festa que nós carregamos com fé, com educação dos filhos. E Shavuot é a festa que nós carregamos as baterias de Torá. Então é importante estar ciente e poder se preparar bem para Shavuot, para poder aproveitar Shavuot, para ter forças, se Deus quiser, para mais um ano poder estudar sobre Abraham, Isaac e companhia. Vamos analisar alguns fatores sobre a Torá, sobre o recebimento da Torá. Talvez uma visão, algumas coisas, pode ser que já falamos diversas vezes, e algumas coisas talvez sejam novidades interessantes. Bom, em primeiro lugar, quando nós estávamos prestes a receber a Torá, o que aconteceu? Nós saímos do Egito em Pesach. Depois de 50 dias, nós estávamos no dia de recebimento da Torá. Mas o recebimento da Torá não começou em Shavuot. O recebimento da Torá começou alguns dias antes, com uma série de preparativos. Então, de uma forma ativa, os preparativos começaram no primeiro dia de Sivan, que é agora à noite, Rosh Chodesh Sivan, primeiro dia do mês. E durante esses 5 dias, teve diversos tipos de preparativos. No primeiro dia, eles mais descansaram, chegaram de viagem. No segundo dia, Hashem já falou algumas coisas para Moshe, já fizeram um pacto, um acordo. Depois, já teve 3 dias de preparativos mais ativos para receber a Torá. E, finalmente, recebemos a Torá em Shavuot. Então vamos ver se Deus quiser na continuação o que quer dizer receber a Torá nesse dia, qual foi a ordem de recebimento da Torá, como que foi a ordem de recebimento da Torá. Daqui a pouco vocês vão entender porquê. Então, isso que aconteceu. Então no dia de Shavuot nós recebemos a Torá. O que quer dizer receber a Torá? Então, o que quer dizer, deixa para depois. Mas o que aconteceu nesse dia? O que aconteceu nesse dia foi que, em primeiro lugar, Hashem falou com Moshe perante todo o povo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no Rambam, no Maimonides, o que ele diz. É muito, um capítulo assim, fora de série. Isso é o primeiro fator. Segunda coisa que aconteceu nesse dia é que Deus falou com todo o povo. Então, o Monte Sinai estava fumegante. Tinha trovões, tinha raios. Isso tudo, preparativos da manhã, mostrando que vai começar o espetáculo. E na hora mesmo, silêncio. Silêncio completo e total. O Midrash diz que nem os animais naquele momento piaram, latiram, rugiram. Todo mundo em silêncio completo para ouvir Hashem. E Hashem falou perante todo o povo que estava em volta do Monte Sinai. Não tinha ninguém lá em cima da montanha, porque era proibido naquele momento. Torá fala claro que se alguém tocar na montanha, ia morrer. Tinha que ficar todo mundo afastado. Moshe ainda colocou uma cerca em torno do Monte Sinai para ninguém sem querer ou chegar. Não, todo mundo longe. E Hashem falou com todo o povo naquele momento o decálogo, que é uma amostra grátis da Torá. É o início, uma entrada de todo o resto que vai ser recebido em seguida. Não dá para falar todas as mitzvot lá, senão não ia acabar nunca. Então, começou uma inicialização, 10 mitzvot, e o resto vai levar praticamente 40 anos para eles receberem o resto. Isso foi em Shavuot. Terminou tudo isso. Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai, no meio de uma nuvem espessa que tinha no topo da montanha. E lá ele ficou 40 dias e 40 noites. Para Hashem ensinar a Moshe a Torá. E também para Hashem escrever agora tudo o que foi dito nesse momento. Decálogo. E assim foram feitas as duas tábuas. Não são tábuas, são duas pedras de safira. Depois de 40 dias de Shavuot, Moshe Rabbeinu desceu com essas pedras nas suas mãos. Que não são pedrinhas. São pedras desse tamanho, mais ou menos. Como?
Pedras? Como ele conseguiu?
Como assim, como ele conseguiu? Ah, boa pergunta. Como ele conseguiu carregar? Então a resposta é que Deus estava ajudando Moshe a carregar. Senão, obviamente, que não dá para carregar. A gente uma vez aqui calculou, se não me engano, acho que era uma tonelada. Então, obviamente que não dá para carregar isso. O que aconteceu? Moshe Rabbeinu chegou embaixo e viu que o povo se confundiu. E o povo achou, peraí, 40 dias e 40 noites já passaram. O que aconteceu? Naquele dia, o povo chegou para o Aharon, no dia anterior, na verdade. O povo chegou para Aharon e falaram, olha, Aharon, desculpa, mas... desculpa, Aharon, mas nós calculamos aqui. Deu 40 dias já de Moshe Rabbeinu lá em cima. Ele não desceu. Por conseguinte, ele não vai descer mais. Sumiu. Morreu. Irmão do Moshe. Sumiu. Bom, sumiu, então nós temos que fazer alguma coisa. Falou o povo. Então vamos fazer alguma estátua, alguma coisa que vai nos levar adiante. Aí o Aharon falou, peraí. Não é hoje, é amanhã. Não é hoje. Não é amanhã. Hoje, amanhã. Vamos fazer uma coisa, espera até amanhã. Amanhã a gente conversa, amanhã a gente vê. Quando o povo viu que já amanheceu, não chegou Moshe, sabe uma coisa? Não vai vir mesmo. Esquece. E eles fizeram bezerra de ouro.
Acharam que tinha morrido, né?
Acharam que tinha morrido. Fizeram bezerra de ouro. Como?
Como?
Então, na verdade, o dia certo era o dia seguinte. Por quê? Porque Moshe ia ficar 40 dias e 40 noites completos. Só que, se ele subiu de dia, o dia já não conta, porque o dia começa pela noite. Então só começava a contagem dos 40 dias e 40 noites quando anoitecesse. Então era só no dia seguinte que ele ia vir.
Ele ia ficar 40 dias?
Ele avisou. Sim. Ele falou. Hashem falou para ele 40 dias e 40 noites. Então eles calcularam errado. Fizeram o bezerro de ouro. Quando Moshe Rabbeinu desceu com as tábuas.
Quanto tempo eles ficaram de ouro? Quanto tempo durou para
fazer? Minutos, horas. Foi questão rápida. Quando Moshe desceu da montanha, e viu aquela cena, ele quebrou as tábuas ou as tábuas caíram da mão dele? As tábuas caíram da mão dele. Ele não tinha como suportar um peso desses vendo a desgraça que estava acontecendo no povo. E por isso, é verdade que ele largou, mas ele largou porque não tinha outro jeito. Não dava para segurar aquilo. Ele viu aquela cena, o espanto foi tão grande, puf, caiu. Quebrou. Como? A Shekhinah foi embora, justamente. A Shekhinah foi embora. Quer dizer, Deus largou, sobrou todo o peso para Moshe, e Moshe deixou. O quê? Já está escondida. Então o que aconteceu? Agora, tinha as tábuas quebradas. Embaixo do Beit HaMikdash, provavelmente.
Em algum lugar.
Então o que acontece? Quebrou. Agora Moshe Rabbeinu subiu na montanha mais 40 dias e 40 noites, pedir perdão para Deus. Desceu, porque Deus falou para ele, vai, traz novas pedras e a gente vai escrever de novo. Desceu, ficou mais 40 dias e 40 noites e desceu em 120 dias depois de Shavuot, Yom Kippur. Desceu com as tábuas em Yom Kippur. As segundas tábuas inteiras. E o que, que Deus falou nesse dia para ele? Salachti kidvarecha. Eu perdoo vocês. Muito bem. As tábuas, já que se perguntou. As pedras inteiras estavam na Arana Kodesh que ficava dentro do Beit HaMikdash. As tábuas quebradas ficaram numa segunda arca que tinha, que era a arca chamada Arca de Guerra. Toda vez que eles saíam para a guerra, o Arana Kodesh ia na frente das guerras deles, e esse Arana Kodesh era o que levava as pedras quebradas. Então tem as duas. Onde elas estão escondidas? Foram escondidas antes da destruição do primeiro templo. Elas foram escondidas, no segundo templo não se tinha elas. E elas ficaram escondidas, muito provavelmente, nos túneis que Shlomo HaMelech cavou embaixo do monte do templo. E lá está. E não é para ninguém querer buscar isso, porque não pode ver. Se alguém algum dia achar, não vai poder contar para ninguém que ele achou.
Por quê?
Porque ele não vai estar vivo.
Oi?
Os
dez mandamentos?
Não, a arca perdida, né?
Aquele com o
Harrison.
Muito bem, então isso é o que aconteceu resumidamente ao longo desse tempo. Isso é o que aconteceu resumidamente ao longo desse tempo. Então, por isso mesmo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que quer dizer receber a Torá. Precisa entender o que é receber, a gente vai entender a tua pergunta. Boa pergunta. Que vai primeiro, então? Não, não obrigatoriamente. A gente vai entender daqui a pouco por quê. O que tem, então, o Shavuot tão especial. Mas, por sinal, um dos motivos pelos quais, na hora do Kol Nidrei, se tira o Sefrei Torá, é para lembrar que nesse dia a gente recebeu as segundas tábuas. A Torá fala sobre profetas. E a Torá diz que para você acreditar num profeta, ele precisa fazer alguns sinais. Ou seja, ele precisa prever coisas, dizer coisas que vão acontecer, e elas acontecem ipsis literis, como ele falou. Se alguma coisa não encaixar, ele já não é profeta. Isso está escrito na Torá. E dessa forma, que todos os profetas que nós tivemos ao longo das gerações, que já não tem há muito tempo, já falamos várias vezes que hoje em dia não tem, foram comprovados dessa forma. Eles falaram uma vez, duas vezes, três vezes, você vê que, de fato, o que ele fala acontece exatamente o que ele falou. Tá bom, ele é Navi, a partir de então você ouve o que ele tem a dizer. Isso resumidamente, porque tem várias leis, o que ele tem que falar, como ele tem que falar, e etc., para você de fato poder acreditar nele. Mas o Rambam Maimônides, no primeiro livro dele, ele escreveu os livros de leis dele são divididos em 14 volumes. O primeiro volume dele é chamado Madá. E no livro Madá tem as leis básicas da Torá, as leis das fundações da Torá. E no capítulo 8, que é de fato muito incrível, ele diz as seguintes palavras, eu vou tentar traduzir dentro porque a linguagem dele não dá para ficar falando sem ler. Então ele diz assim, que Moshe Rabbeinu, o povo de Israel não acreditou nele por causa dos sinais que ele fez, por causa dos milagres que ele fez. Por quê? Porque uma pessoa que acredita em alguém por intermédio dos milagres que ele faz, ainda assim fica meio duvidoso. Quem sabe se não usou magia negra para fazer isso. Então não quer dizer que de fato ele está do lado de Deus. Não quer dizer obrigatoriamente que está fazendo com santidade. Diz o Rambam, todos os sinais que Moshe Rabbeinu fez no deserto, ele fez por causa da necessidade. Ele não fez para comprovar quem ele é. É uma necessidade. Ele começa a enumerar. Ele não trouxe isso como prova à sua profecia. Precisava afogar os egípcios no mar. Ele abriu o mar e fez com que eles caíssem lá dentro e pronto. Faltou comida. Então ele fez com que Hashem... fez com que, entre aspas, né? Ele pediu para Hashem para cair mano. O pessoal estava com sede, tirou água da pedra. É, o pessoal de Korah começou a renegar uma série de coisas, a terra engoliu eles. E assim todos os demais sinais foram todos porque era necessário por causa do que estava acontecendo. Diz o Rambam assim, o Bama Haeminubo, então por intermédio do que o povo de Israel acreditou em Moshe? Bemamad Har Sinai, no momento do recebimento da Torá, que é chamado Mamad Har Sinai, o evento do Monte Sinai. Por quê? She'einenu ra'u velozar, nossos olhos viram e não um estranho, nós vimos. Ve'osneinu shamu velocher, e nossos ouvidos ouviram e não uma outra pessoa ouviu e depois contou. Ha'esh ve'akolot ve'lapidim, o fogo, os trovões, os relâmpagos, nós acompanhamos. E aí Rambam diz mais, Beunigash la'arafel, e Moshe Rabbeinu subiu na montanha, se aproximou da nuvem, ve'akol medaber eilav, e a voz de Deus falou diretamente com Moshe, ve'anu shom'im, e nós ouvimos isso. Moshe, Moshe, lechem olaim kach ve'kach. Moshe, Moshe, vá e diga para eles assim e assim. Omer, assim está escrito no versículo na Torá. Panim befanim diber Hashem Amachem. Cara a cara, rosto, face a face, Deus falou com vocês. E conforme está escrito no versículo, que não somente com nossos pais, Deus fez esse pacto. Pois o Rambam continua falando, eu vou pular só um pedaço, senão tem muita coisa aqui. Ele traz assim. Nimtzeu eilo, sheshulach lahem hem haedim alevuato sheyemet. Conclusão é que nós mesmos somos testemunhas oculares que Deus falou com Moshe. Então o Moshe não precisa fazer algum sinal para mostrar que eu fui enviado por Deus para falar para vocês. Porque nós mesmos vimos como Deus falou com Moshe, Moshe vá e fale para o povo de Israel, assim e assim. E o Moshe desceu da montanha e repetiu aquelas mesmas palavras que a gente ouviu Deus falando com ele. Quando você vê uma coisa, você não precisa depois que alguém venha testemunhar para você ou venha te contar, sabe? Assim, assim. Eu vi. Não preciso que ninguém me conte. Sem desdurar, mas na continuação. Aí o Rambam diz que é isso que aconteceu quando Moshe Rabbeinu, lembram, Moshe Rabbeinu na sarça ardente. Moshe Rabbeinu estava na sarça ardente e Deus falou para ele: vá, fala com o povo, vexameule colega, eles vão te ouvir. Aí Moshe retrucou para Deus e falou: peraí, e vejenlo e aminuli, eles não vão acreditar em mim. De repente chega um cara e fala: Deus falou comigo lá na sarça ardente, e falou, eu falo que xigre, esse cara é louco. E aí, o que Deus responde para ele lá na sarça ardente? Deus fala para ele: Beotziacha et ha'am hazeh. Vamos ao versículo, ele traz aqui na continuação. Vezeh lecha ha'ot. Esse é o sinal que anochi shelachticha, que eu mandei você. Beotziacha et ha'am im Mitzrayim. Quando você tirar o povo do Egito, tavdu nelokim al ha'ar hazeh. Vocês vão servir a Deus nessa montanha. Essa é a prova? Sim. Diz o Rambam assim: Deus falou para Moshe o seguinte: Moshe, você está falando uma coisa certa. Você vai chegar lá, vai falar para eles: olha, Deus mandou eu falar com vocês, vão falar: esse cara aí delirou. Calma. Por enquanto eles vão ter que acreditar e vai ser na base da fé. Mas vai chegar o momento, vocês vão sair do Egito, vocês vão montar para essa montanha que você está agora com a sarça ardente. E nessa montanha eu vou falar diretamente com você perante eles. E aí vai estar carimbado embaixo que de fato até agora fui eu que falei, a partir de agora continuo eu falando. Então por enquanto de fato eles vão acreditar em você, porque você está falando coisas que estão acontecendo. Mas quando eu falar, não dá mais ser aquela credibilidade só porque ele faz coisas, ele diz coisas, nada disso. Deus falou com ele, pronto. Acabou, não precisa mais mostrar nada, não precisa provar nada, não precisa comprovar mais nada. Diz o Rambam assim: Nimzeta omer shekol navi sheyamod acharei Moshe Rabbeinu. Por conseguinte, todo o profeta que aparecer agora a partir de Moshe Rabbeinu, ein anu ma'aminim bo, nós não vamos acreditar nele, mipnei ha'ot levado, só porque ele está fazendo um sinal. Diz o Rambam assim: amanhã aparece um sujeito, sei lá, ele fala que vai acontecer isso, 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 e aconteceu. Ah, vamos acreditar nele, porque se ele falou isso em nome de Deus, então é verdade. Diz o Rambam: não, você não está acreditando nele porque ele falou e aconteceu. Como assim? Kedeshnomar miasot nishmal lo lechol ma shiomar. Ela mipnei ha-mitzvah she-tziva Moshe ba-Torah ve-amari Natan ot ela pishmon. Nós vamos acreditar nesse sujeito? Porque Moshe Rabbeinu nos transmitiu na Torá. E Moshe Rabbeinu transmitiu como? Moshe Rabbeinu que eu vi Deus falando com ele. Moshe Rabbeinu falou: olha, Deus mandou avisar vocês que você, quando chegar alguém, falar alguma coisa em nome de Deus, as regras são as seguintes para você acreditar nele. Você não está acreditando porque você acha que... ah, parece que encaixa tudo, então vamos acreditar. Não, não. Você vai acreditar nele porque Moshe transmitiu o que Deus falou, que quando o profeta falar e acontecer, é para você acreditar nele. Que Moshe se vai lachtoch, adavar al pishnai meidim, lafal pishena ni yodim heidu emet, im sheker. Da mesma forma, se aparecem duas testemunhas e falam: nós vimos que aconteceu isso e isso, o caso ali foi assim e assim. Acredito ou não acredito? Talvez eles estão mentindo. Eu vou acreditar porque a Torá falou que é para acreditar neles. E não interessa se eles estão mentindo ou não. A Torá dá credibilidade a eles. A princípio eles não estão mentindo. Então da mesma forma, assim também a Torá está te dizendo: se o profeta aparecer e ele te comprovar da forma que eu estou te falando, você vai acreditar e vai ouvir ele. E você tem a mitzvah de ouvir ele. A farpicha na minha dina, a outra é meto, que chuva lá. Mesmo que eu não sei se o sinal que ele fez é de fato porque Deus fez isso para ele, ou se o cara foi, usou magia negra e fez aquilo acontecer. Quer dizer, eu sempre vou ter uma dúvida quando se trata de qualquer ser humano fazendo alguma coisa diferente. O único caso que eu não tenho dúvida nenhuma é Moshe. Por quê? Porque não é que Deus falou com Moshe e Moshe depois veio falar com a gente. Isso foi no começo. No Monte Sinai, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de pessoas ou mais. Tem algumas opiniões, seria de 3 para cima. Quanta gente exatamente tinha naquele momento? Assistiram a essa cena de Deus falando com eles.
Como que Deus se referia a esse povo?
Ah, Bene Israel, filhos de Israel. Aí o Rama fala assim, Lefihach, por isso. Imamada Navi, se aparece um profeta, vê a Saototo Moftim Gdolim, e faz milagres e maravilhas gigantescas. O Bikesh Lakhish Nevoatosha Moshe Rabbeinu, e ele fala, olha, sou eu, sou um profeta. Veio, aconteceu um milagre maravilhoso. Aconteceu. Vão me ouvir? Então eu vou dizer para vocês agora que o que o Moshe Rabbeinu falou é tudo mentira. E ou esse determinada mitzvah que Moshe falou, isso não é bem assim, e é assado. Por isso, em Shominlo, não se ouve ele. Agora a gente tem certeza que aquilo que esse profeta fez era por forças de impureza e magia negra. Por quê? A profecia de Moshe Rabbeinu não foi por intermédio de sinais, de maravilhas. Para a gente agora colocar, olha, tem os sinais e maravilhas de Moshe Rabbeinu, tem os sinais e maravilhas do Zé que apareceu agora. Vamos comparar. Isso daqui está bem maior do que o que aconteceu com Moshe. Imagina, isso é maior que Man, isso é maior que abrir o mar, isso é maior que não sei o que lá. Diz o Rava, não dá para colocar assim e comparar um com o outro. Por quê? Ela bem nem no reino. Lá nós vimos o Vosneinu Shmanua e com nossos ouvidos nós ouvimos. Que Moshe Shamahu, assim como esse Zé, também ouviu lá. Diz o Rambam, é igual. Você viu uma coisa acontecer. Você viu agora essa caneta cair. Aí aparece alguém agora e fala para você, não, a caneta não caiu. Em quem você vai acreditar? No que você viu. Você viu acontecer, como você vai falar agora? Pode vir quem você quiser. Pode vir sem testemunhas, fala, essa caneta não caiu. Você não vai acreditar. Porque você viu. E quando você vê, qualquer coisa que falarem, não vai poder ir contrário ao que você viu. Diz o Rama a mesma coisa aqui. Moshe Rabbeinu, nós acreditamos no que ele nos passou de Hashem, porque nós vimos. Agora vem um Zé, faz um sinal qualquer, e vai falar, oh, tá vendo, meu sinal é maior do que o sinal dele. Não interessa, não estou olhando para Moshe por causa dos sinais que ele fez. Os sinais que ele fez foi porque era uma necessidade do momento. Eu acredito no que o Moshe me passou de Deus, porque eu vi. E agora pode vir quem quiser e falar o que quiser, que não vai mudar a minha opinião, porque eu vi. Por isso que a Torá diz que se, mesmo que aconteceu o milagre que o profeta lá está te falando, você não pode ouvir ele se está falando algo contrário à Torá. Porque não tem como ir contra algo que você viu. Essas são as palavras do Rambam.
Isso faz a gente entender que isso é uma coisa única e última. Está me entendendo o que eu estou falando?
A revelação de Deus foi única e última.
Exatamente. Aliás, não precisa mais.
Você precisa provar, você não prova duas vezes.
Não precisa. Você fica provando o tempo todo, parece que é falso.
É.
Provou uma vez,
então,
tá bom. Não precisa mais.
Única e última.
Sim.
A revelação
Sim.
No Monte
Sinai. A revelação do Monte Sinai foi aquilo, pronto, acabou.
Como
o bezerro de ouro? Isso é uma outra pergunta. O que é o bezerro de ouro? O que eles pensaram que fizeram o bezerro de ouro? A gente olha assim, o bezerro de ouro, fizeram idolatria. Não é bem assim. Não é bem assim.
Mas mesmo assim, tendo ouvido Deus, toda aquela fé, e aí... Mas ele voltou, segundo ele, o Moshe tinha morrido.
Sim,
tem essa parada.
Eles não souberam direito.
Eles queriam um intermediário entre Deus e,
entre Deus e o povo.
É,
Moshe não está, então a gente precisa de alguém colocar.
Mas é a influência daquela cultura egípcia também, né?
É que tá. Por mais que alguma coisa talvez sobrou que acabou influenciando nisso. Mas de fato é um assunto a ser analisado.
É só um
por
detalhe,
si só.
O bezerro, só desculpa, só um pouquinho, o bezerro mesmo, pode parecer que é da idolatria egípcia, porque eles adoravam essas coisas, mas não é. Eles viram algo espiritual que se assemelha ao
bezerro.
A essa imagem, por isso que eles...
É uma coisa que é muito difícil de entender.
É uma coisa difícil de entender se tem...
É um fio de cabelo entre uma coisa e a outra.
Deixa eu só fazer uma pergunta direita, não vai ficar chateada, comigo é uma coisa que às vezes me vem uma dúvida e é falta de conhecimento. Por exemplo, quando a gente fala assim, esperamos Messias, quando as pessoas assim, se despedem, principalmente o pessoal do Beit Chabad, né? Até Messias chegar, né? Isso vem de quando?
Da Torá. Desde a Torá. Faz parte dos 13 princípios de fé nossos. Entre as coisas que a Torá não vai ser modificada, entre as coisas que Moshe é o primeiro profeta e depois dele tem outros profetas, mas nenhum chega aos pés dele. Tem então 13 princípios. Um dos 13, mais especificamente o 12º, é que vai chegar um dado momento, que vai chegar magia, e a gente espera por ele a todo momento. O 13º é que vai ter a ressurreição dos mortos. Sim.
E esse evento do Messias, ele é tão santificado assim quanto foi a Moisés com Deus nessa revelação?
Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece é o seguinte. Na época do Beit HaMikdash, a revelação divina no mundo era muito forte. Quando o Beit HaMikdash foi destruído, Deus também está, entre aspas, exilado, assim como nós. Quando o Mashiach chegar, vai ser uma era onde vai voltar a ter Beit HaMikdash. E vai voltar a ter uma presença divina forte no mundo, mais forte ainda do que já teve no mundo. Então, por isso, é um momento que nós ansiamos tanto, porque não é por nós, é por Deus. É importante voltar a ter uma revelação forte no mundo de Deus. Revelação forte significa tanto a revelação de Hashem, como o contrário, que o mundo inteiro vai reconhecer a unicidade de Deus. A última revelação. O que quer dizer revelação?
Não, você falou que foi até a...
Essa revelação de Hashem, falar diretamente com Moshe na frente do povo, acabou, não tem mais. Agora, a revelação de Hashem no Beit HaMikdash era forte. As pessoas viam coisas muito milagrosas no Beit HaMikdash. Milagres acontecem sempre. E milagres mais abertos tem épocas, tem momentos, tem lugares.
E falar com o povo foi a única e
última.
Fala.
Quando você fala, então, vou cortar de novo nessa assunto de povo de Israel.
Sim.
Esse Israel, você se refere a tribo de Israel?
Jacob. Jacob chama-se Israel, certo? Todos os filhos dele são filhos de Israel, são as tribos. Então, na verdade, de uma forma geral, na Torá, Deus raramente chama o povo de Israel de Am Israel. Chama de Bene Israel, filhos de Israel.
São
filhos de Jacob. Filhos de Jacob, exatamente. É um sinônimo. Porque tem motivos por que Israel e não Jacob.
As tribos são 12 filhos de Jacob. É que Jacob mudou de nome. Jacob, ele sempre se chamava Jacob, que vem de calcanhar, porque o irmão dele
segurou no calcanhar.
E isso significa também quando ele está baixo, né? O calcanhar está no chão. Agora, quando ele lutou com um anjo, ele ganhou um nome chamado Israel, e é um nível mais espiritual mais alto de Jacó.
Então,
por isso que o povo se chama por Israel, não por Jacó.
Israel é de Sarkel, ministro de Hashem. Uma das explicações, tem outra.
E depois, Israel foi chamado assim, cada vez?
Sim.
A terra.
Quer dizer, fica de terra de Israel. Eretz Israel, quer dizer, a terra de...
Quando foi dado esse nome?
quando eles entraram
lá. Eles entraram lá, a terra mudou de nome, ela se chamava
Terra, terra de Canaã.
E passou a se
terra
chamar
de Israel.
É, assim que eles entraram e conquistaram.
Como teve a mudança do nome de Jacó para Israel, realmente. Uma coisa pequena.
Ou seja, voltando ao que nós estávamos falando, no Monte Sinai nós vimos a revelação de Hashem, nós vimos Deus falando conosco, e nós vimos Deus falando com Moshe, dando toda a credibilidade ao Moshe. A partir de agora, eu não vou ficar falando com vocês assim toda hora. Agora é o momento. A partir de amanhã, eu, Deus, não falo com o povo inteiro assim. Eu vou falar com Moshe, e ele vai falar com vocês. E vocês viram, conversei agora, bati um papo cabeça com ele aqui, vocês viram que eu estou dando total credibilidade. Qualquer coisa, se você vai dizer, ah, mas e se um dia Deus muda de ideia? E de repente, sabe, Moshe, entre aspas, Deus nos livre. Moshe traiu a confiança de Deus, falou uma coisa que não devia ter falado. O que Deus ia fazer? Vai deixar o nome sujo? Eu deveria fazer um Har Sinai de novo e falar, pessoal, o negócio é o seguinte, tiro a credibilidade do Moshe. Ele ontem falou um negócio que não era para ter falado. Se Deus nunca fez isso, é porque, de fato, a credibilidade de Moshe era muito boa e se manteve até o último dia da vida dele e até hoje. O que ele transmitiu para nós, está transmitido, acabou. Isso é o que Hashem tinha para transmitir. Porque Hashem deu aval para ele no dia de Shavuot, que a Torá vai ser toda transmitida para o povo por intermédio do Moshe.
Eu só queria perguntar, porque tem um ponto. Você está falando que Deus falou com Moshe, mas Deus falou com o povo também. Só que
sim,
o povo pediu para Deus não falar, porque
sim,
eles não estavam aguentando.
Sim.
Então, isso que talvez foi a revelação maior também. Porque
também, as duas coisas juntas.
É.
Quer dizer, o que aconteceu aqui, então? Em primeiro lugar, vamos dizer assim. O espetáculo começou com Hashem falando com Moshe. Esse foi o primeiro ponto. Shavuot, de manhã, o pessoal está todo mundo em volta do Monte Sinai. Imagina só, uma loucura de gente. E Hashem fala para Moshe: Moshe, fale assim e assim para o povo, desce. E ele desce da montanha, faz o discurso para o povo, que eles então ouviram lá em cima, ouviram de novo embaixo. Lá em cima de Deus, para Moshe. Moshe desceu, falou para todo mundo. E agora vamos começar. Hoje, pessoal, eu vou falar com vocês. E Hashem fala o primeiro dito. Anuhi Hashem Elokei Jesus, seu Deus, que tirei vocês do Egito. Uf, o povo morreu. Imagina. Deus falar com as pessoas. Ninguém aguentou. Hashem reviveu todo mundo. Falando, mais de 3 milhões de pessoas. Mínimo. Morreram. Ressuscitou. Hashem falou: Lo yela chai lo imachinim alpanai. Vocês não podem ter deuses outros perante mim, não podem fazer idolatria. Blá, blá, blá. Puf. Deus reviveu de novo. Ele disse: Para. Parou o negócio. Desse jeito não vai dar. A gente não está preparado para ouvir Deus. Não dá. E aí falaram: Por favor, Moshe, você não quer continuar? Não tem mais nenhum problema. Primeiro, eles ouviram de Deus duas mitzvot. Segundo, eles ouviram antes disso, que Deus falou para Moshe, perante todo mundo, dando credibilidade. Nós não aguentamos. Então, sabe uma coisa? Vamos começar o sistema que vai ser a partir de hoje. Moshe, Deus fala para você, você fala para a gente. E as outras oito, Moshe falou para nós. Quer ver? Abre o Chumash. E perceba que os primeiros dois estão em primeira pessoa e os demais oito estão em terceira pessoa. Primeiros dois. Deus está falando, eu tirei vocês do Egito, não façam perante mim. E a partir de então, Moshe falando para o povo o que Hashem falou. Então ele está falando na terceira pessoa de Hashem. Quem estava lá presente? Todos nós estávamos lá. De onde nós sabemos isso? Vários lugares. Yonatan ben Uziel, na tradução da Torá com o comentário, e nas palavras dos nossos sábios, no Talmud, no Midrash, está escrito: Veyat kol dara de atidin lemeika. Todas as gerações que vão existir no futuro, todas elas vieram e estiveram ali presentes no Monte Sinai. Eu não lembro disso. A tua alma estava lá. A alma de todo mundo estava presente naquele momento. Não só as almas do nosso povo, mas ainda a Torá fala que Tasher Yeshnopo Imanu Medayom. Esses que estão hoje conosco estão aqui. Tasher Enenopo Imanu Medayom, aquele que não está hoje conosco. Dizem nossos sábios, quem são esses que ainda não estão conosco, os convertidos? Todas as pessoas futuramente iriam se converter, as almas delas estiveram naquele momento no Monte Sinai. Todo mundo assistiu. Não tem ninguém de nós que não viu isso. A nossa alma viu. Você fala, ah, mas eu mesmo não lembro disso. Então por isso que teu pai te ensinou, porque ele aprendeu com teu avô, com teu bisavô, tataravô, desde a pessoa que viu com os olhos físicos. Mas a sua alma viu tudo isso. E por isso, Sefer HaChinuch diz, se você tem em um lugar um rio, um lago, e já milhares de pessoas beberam água e morreram, bebe, bebe, cada um que bebe a água desse lago, imediatamente morre envenenado. Então, todos esses que viram essa cena já sabem, aqui não se bebe água. As pessoas param de beber água. Faz um tempo aparece alguém, universitário, vai lá e pega, faz testes d'água, só fala, não, imagina, essa água não tem nenhum problema. Mas eu vi 50 pessoas bebendo dessa água e morreram. Eu vou beber dessa água? Lógico que não. Eu vi. Você pode me falar o que você quiser. Você pode trazer a prova que você quiser inventar. Eu vi o que aconteceu. Assim diz o Sefer HaChinuch, mesma coisa aqui. Nós vimos Deus falando conosco. Nós vimos Deus falando com Moshe Rabbeinu. Pode vir alguém com a melhor teoria que você quiser, falando do que ele quiser. Não dá. Não dá para ir contra o que eu vi. Eu não vou aceitar. Eu não vou beber de uma água que está envenenada porque o sujeito agora vem com uma teoria que ela não está envenenada. Eu vi. Vamos falar um pouco sobre um assunto que nós já abordamos, mas eu queria abordar de uma forma um pouco diferente e trazer algumas, talvez, novidades. Tem um versículo no livro de Mishlei, Provérbios, de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech diz: Ozen Shomat, um ouvido que ouve, Ve'ain Ro'ah, e o olho que vê, Hashem Asa Gam Shneihem, Deus fez ambos. Sobre o que o Shlomo HaMelech está falando aqui? Explica aos nossos sábios. Ozen Shomat, ouvido que ouve. Estamos falando da Torá oral. Torá oral, você ouve de alguém. E Ozain Ro'ah, olho que vê. Estamos falando da Torá escrita. Você abre o livro e você vê. Hashem Asa Gam Shneihem. Deus fez ambas. Ambas Torot foram feitas por Deus. Ambas Torot foram entregues para nós, por Deus, por intermédio do Moshe. Isso estava escrito na Parashá que nós lemos no Shabbat agora, dois dias atrás. Tinha o seguinte versículo. Eile HaChukim, no final do livro de Levíticos, de Vaikra, um resumo, um fechamento do livro. Eile HaChukim veAmishpatim, estas são as leis e os estatutos. Ve'hatorot e as torot. Hashem natan Hashem beino uven bnei Israel, que Deus deu e colocou entre ele e o nosso povo. Behar Sinai, no Monte Sinai, Beyad Moshe, por intermédio do Moshe. Bom, Hukim Mishpatim, estatutos e leis, tem diferença. São as leis que... Mishpatim são as leis que a lógica humana indicaria que talvez precisasse fazer. E Hukim são aquelas leis que você não consegue entender exatamente qual o motivo, mas você sabe que se Hashem mandou, tem algum motivo. E quem são as Torot? Duas Torot. Sim. A Torá escrita, a Torá oral. Ou seja, que na Torá escrita Deus está te falando que junto com ela tem mais alguém. Tem a Torá escrita e tem a Torá oral. E mais. É impossível uma pessoa ver sem ouvir. Como assim? Se eu vejo algo, eu não vou entender. Alguém precisa me explicar o que está acontecendo. Vamos entender melhor. O Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim, de Bagdá, viveu há cento e poucos anos atrás, em Bagdá. Um grande mestre e um crânio. Ele tem muitas histórias incríveis, tanto dele como histórias que ele inventou para explicar coisas. Então, ele tem até um livro que tem enigmas. Vocês têm ideia? Boa parte dos enigmas do livro dele, até hoje ninguém sabe a resposta. Tem que quebrar a cabeça para saber qual que é a resposta. Alguns, ele escreveu um livro de respostas, mas a parte acho que se perdeu. Então, por isso, o pessoal quebra a cabeça para descobrir qual é a resposta. Tanto enigmas de Alahá, como enigmas para afiar o cérebro mesmo. Aquelas, sabe aquelas historinhas de três pessoas que vão atravessar o rio, mas uma não pode andar sozinha? Está no livro dele essa história. Tem várias histórias assim que tem no livro dele. Bom, de qualquer forma, ele conta a seguinte parábola. Tinha um pastor que era surdo. E ele todo dia pegava o seu rebanho, levava para fora da cidade, bem distante, e lá ele ficava com os animais para comerem. Só que como levava muito tempo, isso precisava do dia inteiro. Então quando chegava a hora do almoço, a esposa dele vinha até o campo e trazia para ele a comida, o almoço. Um dia, ele está esperando a esposa chegar, e passa uma hora, mais uma hora, a esposa não está chegando. Ele começa a ficar preocupado com a esposa. E começa a ficar com um buraco no estômago também. E ele então resolveu que ele vai até em casa para ver o que está acontecendo. Mas ele precisa deixar alguém para cuidar do rebanho. Ele justo vê, que legal, no campo vizinho tem um sujeito que está lá ceifando. Ótimo, podemos pedir para ele ficar cuidando do meu rebanho. E ele então falou para o sujeito que ele quer, por favor, se ele pode ficar guardando aqui o rebanho enquanto ele vai até em casa, ele precisa ir até em casa, e ele vai ver como está a esposa, só que lá ele volta. Só que aqui surgiu um problema. Que esse sujeito também era surdo. Era surdo, não entendeu nada do que foi falado, mas ele entendeu os sinais. E ele entendeu que o sujeito, o pastor, está querendo que ele, que estava colhendo, dê comida disso que ele está colhendo para os animais dele. Quando ele fez sinal, o pastor fez sinal com o relógio, que ele precisa ir até em casa e já volta, o sujeito entendeu que ele ainda está com pressa, precisa dar comida logo. E aí o sujeito começou a olhar para aquilo, pensou, não pode ser. Estou aqui ceifando um pouquinho de trigo, olha o tamanho do rebanho dele, quer que eu dê comida rápido para eles? Então o sujeito fez assim, sinal para ele, como se, vai embora, desaparece, que está maluco, não vou fazer nada para você. Só que o pastor entendeu que ele está falando, vai rapidinho e eu cuido. Tá bom, o sujeito foi embora. E ficou feliz. Ó, oh, que bom. Foi cuidar do meu rebanho, foi para casa. Cheguei em casa, ele viu que de fato a esposa estava doente, estava na cama. Foi lá, fez um chazinho para ela, pegou o almoço e voltou. Quando ele chegou de novo no campo, ele vê que o outro sujeito estava de fato lá ainda ceifando e tal, e estava aparentemente de olho no rebanho dele. Ele ficou feliz, ele fez o serviço direitinho, cuidou do meu rebanho enquanto ele está trabalhando, ele cuidou do meu rebanho. Ficou tão feliz que ele queria muito retribuir e recompensar. Então ele foi lá no meio do rebanho, pastor, e viu que tinha uma ovelha gordinha, boa, só que ela estava meio manca e atrapalhava ele de qualquer jeito, ela, porque ela não conseguia andar junto com todo mundo. Por outro lado, está gordinha, então vai dar uma boa carne, dá lã para o sujeito. Vou dar de presente para ele. E chegou com a ovelhinha e entregou nas mãos do sujeito, agradecendo ele, muito obrigado, você cuidou. Só que o sujeito entendeu que ele está vindo reclamar. Olha só, você não cuidou direito do meu rebanho. E o bichinho, coitado, está machucado. E aí ele começou a fazer sinais de eu não tenho culpa de nada, eu não fui eu que fiz nada disso, não sei o que você está falando. E o outro entendeu que, o pastor entendeu que ele está, na verdade, dizendo, mano, não precisa, imagina, fica com ele, não precisa me dar, pode ficar com ele. E o sujeito responde para ele, não, o pastor fala, não, imagina, eu não vou embora, eu faço questão de te dar uma recompensa, você cuidou tão bem, por favor, pega. E nessas que ele está empurrando de novo o bicho, o cara ficou com raiva, achou que ele está cobrando assim, e deu um tapa na cara dele, e o pastor cai no chão e fica assustado, assim, está acontecendo aqui. Aí eles começaram agora a perceber que, ops, eu acho que alguma coisa está errada aqui, a gente não está se entendendo. E eles viram que tem ali, passando perto, um sujeito que todos os dias passava por lá, já conhecia. E ficaram felizes, ele está passando lá, ele vai poder ajudar. Esse sujeito era um sujeito que sempre vinha lá pegar doações e tal. E justo naquele dia, esse sujeito estava andando lá perto. Ele sempre andava a pé. E ele encontrou um cavalo. O cavalo não tinha dono nenhum. Ele pegou, montou no cavalo e estava passando justo no dia a cavalo. E os dois foram correndo até o sujeito e agarraram o cavalo, cada um de um lado, para perguntar para ele e falar, por favor, me ajuda aqui, porque não está dando certo essa conversa aqui. Só que esse sujeito também era surdo. E ele não entendeu nada que está acontecendo. Ele vê que de repente os dois caras estão brigando pelo cavalo. Pensou, eles estão brigando pelo cavalo, então esse cavalo deve ser deles. Eles estão me mandando para fora. Ele imediatamente pulou do cavalo e fugiu. Eles ficaram agora com o cavalo para brigar e com o carneiro para brigar. Diz então, diz para nós o Ben Ishai, qual a lição de moral? Diz o Ben Ishai, acabou, eles ficaram lá brigando. Qual a lição do Ben Ishai? Você quer arrumar mais um surdo? A gente aceita.
Cavalo
e carneiro. Moral da história, é impossível a pessoa viver nesse mundo apenas vendo as coisas. Ele precisa ter o entendimento do que está acontecendo. Não adianta só ver, se ele só vê, ele não vai entender. Da mesma forma, nós temos a Torá escrita, e se não tem uma Torá oral que você ouve, você não tem como entender o que você está vendo. Você está olhando para o que você está vendo, assim como esses caras aqui estavam surdos, vendo só os gestos e achando que está entendendo. A Torá é cheia de gestos e você precisa ter um ouvido para ouvir, acompanhar esses gestos, entender que quando faz assim no relógio ele está querendo dizer que ele vai rapidinho e volta, por exemplo. E por isso mesmo, que nas palavras que o Shlomo HaMelech falou, ele falou, Ozen Shomat, um ouvido que ouve, Você precisa primeiro entender as coisas. Ve'ain ro'ai, um olho que vê. Agora está completo. Mas se você não tem um acompanhamento de entendimento quando você está vendo algo, não dá para ir em frente. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que foi entregue primeiro para nós? Tem duas Torot: Torá escrita, Torá oral. O que Deus nos entregou primeiro? A Torá escrita ou a Torá oral? Está rodando? Oral, quem mais dá?
Eu acho que as duas.
Uma veio primeiro.
Você perguntou?
Eu perguntei qual veio primeiro. Não. Qual foi a primeira Torá entregue por Deus para nós?
Torá, para a gente saber a história desde Adão
e Eva. Tá certo. Então, em primeiro lugar, vocês estão completamente certos. A Torá oral foi entregue em primeiro lugar e depois veio a Torá escrita. Ou seja, não é tão lógico, ou seja, não. Torá oral não é a interpretação da Torá escrita. A Torá oral não é a interpretação da Torá escrita. A Torá oral é o que precede a Torá escrita. A Torá escrita são os tópicos do que foi falado oralmente. Muda muita coisa. Muda muita coisa. Agora vamos provar isso. Muito simples. Fácil. Posso trazer quatro provas fáceis. Primeira prova. Shavuot. Moshe não veio da montanha com as pedras escritas e leu para o povo. Moshe transmitiu. Primeiro Hashem falando aqui, Hashem no Kecha. Iloi Elecha, as primeiras duas. E depois, Moshe falou as próximas. Mas primeiro foi tudo falado.
Mas ela foi escrita.
Não tem nada escrito ainda. Primeiro, Deus falou as primeiras duas. As oito demais, Moshe Rabbeinu falou. Então, naquele momento, ou seja, em Shavuot, a Torá oral foi falada. Verbalizada. Agora, Moshe subiu na montanha. Depois de 40 dias tem que quebrou. Depois de 120 dias eles têm, de fato, a Torá escrita.
A hora que ele desceu, ela já estava...
Não estava? Então, é o contrário. Então?
E são os quadros.
Justamente.
E
não tem? Não tem. Shavuot não tem ainda nada escrito. Entre parênteses. Não exatamente o que eu falei agora está certo. Como?
Infelizmente. O que é a festa de Shavuot concretamente? Quando a gente vai nas sinagogas e vai ouvindo o shiur, vai.
Então a gente ouve também a leitura da Torá. Tá bom, mas isso você ouve todo o Shabbat.
Mas aí você vai.
E já é a Torá escrita. Ela já está escrita. Você tira a Torá na corda e você lê. É diferente. É para estudar a Torá, tanto faz. Você pode também sentar e ler. Não tem nenhum problema. Não precisa ser obrigatoriamente dessa forma. O importante é estudar. Ela foi escrita antes de Yom Kippur. Ela foi entregue em Yom Kippur. Pode ser. Pode ser, mas muita gente lê Torá de noite também. Tikkun é lido. Então, em primeiro lugar, a Torá foi falada e só depois ela foi escrita. O que eu queria só consertar, que tem a ver com a tua pergunta antes, e que em Shavuot nós recebemos a segunda fase da Torá oralmente e depois ela foi escrita. Por quê? Porque nos dias anteriores a Shavuot, nesses dias de preparativos, Moshe sentou e redigiu tudo o que aconteceu desde a criação do mundo até agora. Desde Bereishit até Parashat Yitro foi escrito antes do recebimento da Torá em Shavuot. Ele escreveu, porque Hashem foi ditando para ele, foi escrevendo. Ele escreveu tudo. Tudo isso que a gente estava estudando nos últimos tempos, Moshe escreveu antes de Shavuot.
A história de Abraão, de Israel.
Quem falou foi
Hashem? Deus falou para ele, ele redigiu. Exatamente. Exatamente. Até então, o que existia de Torá era tudo oral. Ali foi escrito. A segunda fase foi em Shavuot, a terceira fase daqui a pouco a gente fala. Em pergaminho. Escreveu em pergaminho, igual você tem hoje a Torá, só que não tinha inteira. É um pedaço. A Torá que Moshe escreveu estava guardada do lado do Arona Kodesh no Beit HaMikdash e também deve estar enterrado lá embaixo. Imagina o valor disso hoje. Como? Depois escreveu mais.
Escreveu 12.
Uma para cada tribo. Segundo lugar, o povo de Israel saiu do Egito. Depois de 7 dias atravessaram o mar. Depois de alguns dias eles chegaram num lugar chamado Mará. Quase em seguida. Chegaram num lugar chamado Mará. Chamado Mará, mar amargo. Porque lá as águas eram amargas e aí o povo reclamou que não tem o que beber. E Hashem mandou colocar uma planta específica dentro da água. E assim surgiu a primeiro adoçante e o povo bebeu água. E por isso chamaram o nome de Mará, porque a água era amarga. Muito bem. Mas lá, Deus transmitiu a Moshe para transmitir para o povo algumas mitzvot. Por exemplo, algumas mitzvot ligadas a Shabbat. Algumas das obrigações de Shabbat foram dadas lá. Estamos falando questão de um mês antes do recebimento da Torá em Shavuot. Lá eles receberam, por exemplo, sobre a vaca vermelha, a parada do mar. Lá eles receberam algumas leis entre pessoas, de negócios, de campos, etc.
Como que eles puderam acreditar se ainda não tinham visto?
Tá certo. Então, por enquanto, era fé.
Mas já em Pêssar, antes...
Falei, até agora era tudo fé. Em Pêssar também. Também é mais um fato.
Eles ainda não tinham visto nada.
Mais uma coisa, honrar os pais. Honrar os pais foi dado em Mará. Prova é que no decálogo está escrito Kasher Tzivecha Hashem Elokecha, como Deus já te ordenou. Ou seja, que em Shavuot Moshe falou lá no abaixo do Monte Sinai, em volta do Monte Sinai, para o povo, agora ditado por Deus, que vocês têm que honrar os seus pais, pai e mãe, etc., como já foi ordenado. Lembra, Mará, agora há pouco, vocês foram ordenados? Estamos repetindo aqui. Terceiro lugar, nós temos também as mitzvot ligadas à Pesach. Eles estavam no Egito. Eles receberam a mitzvah de Rosh Chodesh. Eles receberam a mitzvot ligadas a Korban Pesach. Receberam algumas leis de Brit Milá, que na verdade é uma mitzvah que vem de longa data, desde Abraão Avino. Tudo isso oralmente. Isso só foi redigido mais para frente. A Gemará, no Tratado de Gitin, traz duas opiniões como foi a continuação da Torá. Opinião do Rabbi Yochanan e opinião do Reish Lakish. Ou seja, o povo recebeu a Torá oralmente. Os 10 que foram ditos em Shavuot foram escritos nos 120 dias depois. Perfeito. E o resto da Torá? O resto da Torá eles foram estudando devagarzinho ao longo dos 40 anos no deserto. Ou seja, se você vai perguntar, no dia seguinte de Shavuot, o povo cumpria 613 mitzvot? Não. Eles não conheciam. Não vai cumprir. Eles foram estudando. Eles foram fazendo devagarzinho. Imagina que o povo de Israel naquele momento era como um bal chuvá. Até hoje não fazia nada. Agora eu vou começar a fazer. Eu não conheço.
Mas você então, tudo.
O quê?
Não.
Nada. Não tem nada escrito. O que, que tem escrito agora? Shavuot. O que nós temos escrito? De Bereishit
até agora.
Não tem mitzvot.
Tem
a única mitzvot que aparece até aqui são Brit Milá, procriar, Gida Nashé, o nervo ciático que não pode comer, e as mitzvot que aprenderam agora no Egito. Rosh Chodesh, as mitzvot de Pesach. Só, acabou, não tem muita coisa. Que mitzvah mais tem? Tem um monte de outras mitzvot. Não sabem ainda. Em Shavuot ouviram mais 10. Fora essas 3, 4 que eles ouviram em Mará. Que uma é repetida. Duas são repetidas praticamente. Shabbat e honrar os pais. Um segundo só. Então eles ouviram tudo isso. Perfeito? Falta mais quantas mitzvot? 590. Eles têm que aprender tudo isso. Quando eles vão aprender isso? Calma. Não estressa. Não dá para aprender agora de uma vez. Vocês vão aprender com calma. E Moshe vai ensinando ao longo dos anos que eles estão no deserto. Quando terminar os 40 anos, agora eles já sabem tudo. Estão prontos para entrar em Israel. Eles já têm todas as mitzvot. Já aprenderam todas as mitzvot. Já estão craques nas mitzvot. Como está escrito lá em Parashat Mishpatim, que a Shem falou, Veila Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. Você tem que colocar perante eles. Diz Urashi, que Shulchan Aruch, com uma mesa montada, posta na frente deles, que ele não, você tem que ensinar a eles todos os motivos, todos os detalhes, tudo, eles têm que passar para eles. E tem que estar tudo claro, na ponta da língua para eles. Quando eles conseguirem isso? Depois de 40 anos. 40 anos, o povo de Israel fazia o que no deserto? Fora reclamar.
Estudar.
Não tinha outra coisa para fazer lá. Eles tinham mano, eles tinham água, tinham as nuvens protegendo eles. O que eles precisam? Só trabalhar. Não precisa nada. O que eles tinham para fazer? Estudar a Torá. Se não fosse esses 40 anos de muito afinco, não era vida boa. Se não fosse esses 40 anos de afinco em estudo de Torá, nada sobraria para nós. Eles tinham que aprender. Começar.
Quantos dias eles já estavam no deserto?
Em Shavuot? 50 dias.
Então tinha mais 40 anos?
40 anos pela frente.
Vocês acham uma coincidência? Esses 40 anos de deserto, 40 anos, 40 dias que ele subiu.
Verdade, tem tudo a ver. Tem muitas coisas com 40 ligadas à Torá. Tem muitas coisas ligadas a 40 ligadas à Torá. Tem razão.
Ah, 53. Não é 40 dias nessa época, né?
Tudo não. Algumas coisas, não é tudo.
Mas... 50 dias.
É, já volto 50 dias.
40 dias, eu não sei como é que é, eu não peguei isso.
A Adriana perguntou se os 40 dias e 40 noites de Moshe na montanha não são paralelos, talvez, aos 40 anos que o povo ficou no deserto. Tem a ver. Tem a ver.
São 49 dias.
Aconteceu alguma coisa no deserto nesses 40 anos?
Sim, algumas coisas a Torá conta, algumas não. Aconteceram várias coisas.
Importantes.
Ele só estudava.
Só estudava. Agora diz o tratado numa serra de Gitina, Gumará, tem duas opiniões. Como foi dada a Torá? Conforme Rabbi Yochanan, a Torá foi dada Megilá, Megilá, Nichtevá. Conforme Reish Lakish, Khatumá, Nitna. Se não me engano, essa é a opinião, se não é o inverso. O que quer dizer isso? Moshe Rabbeinu foi ensinando a Torá oralmente. Conforme uma opinião, quando terminaram os 40 anos, Moshe estava prestes a falecer, Hashem falou, Moshe, vem cá. Agora vamos redigir, né? Moshe sentou e Hashem foi ditando para ele toda a Torá, desde recebimento da Torá, porque desde Adão, desde a criação do mundo até foi escrito agora, esses dias. Então, desde aqui, desde o recebimento da Torá, até o falecimento do Moshe foi escrito naquele momento, antes do Moshe falecer, isso é uma opinião no Talmud. A segunda opinião diz que não era assim. Cada vez que Moshe ensinava um novo assunto, ele já escrevia. Escrevia, isso que é, quer dizer, Megilá, Megilá, Nichtevá, foram vários pergaminhos escritos, depois foi juntado tudo uma Torá, ou Hatumá, foi entregue inteira, foi feita no final. Indiferentemente, primeiro foi oralmente e depois foi escrito.
Mas eu não entendi. Você, quando ele ficou 40 dias e 40 noites em cima,
sim,
ele foi se redigir, então, tópicos.
Ele foi redigir decálogo.
Não, como? Só os 10?
Só. O resto ele foi aprender Torá. Ele foi aprender todos os detalhes das mitzvot na montanha.
Lá na montanha.
Mas ele aprendeu tudo oralmente. Tudo oral. Se ele tinha alguma caderneta dele, eu não sei te dizer. Pode ser que tenha caderno de escola, não sei. Mas...
É.
Portanto, a Torá escrita são os tópicos do que foi falado, verbalizado e aprendizado de forma oral. E aí você entende por que não dá para entender o que está escrito na Torá se você não vai ter a Torá oral junto. Porque não é o contrário, não é que agora eu tenho aqui, ó, aqui está o comentário do que está escrito lá. Não é nada disso. Aqui está o que foi dito. Ali está o que foi feito tópicos. E se eu não tenho isso, eu não consigo entender isso. Mais tarde, tudo bem, já vimos várias vezes que o povo, o Rabi Yehuda HaNasi, pensou que o pessoal vai esquecer desse jeito, acabar escrevendo também a Torá oral. Então eu tenho agora a Torá oral, não é um comentário para a Torá escrita. A Torá escrita são os tópicos do que está aqui. Rabi Yehuda HaNasi, depois da Gemará, depois. Cada época foi alguém que escreveu, alguém que compilou. A Mishnah foi Rabi Yehuda HaNasi, que compilou, mas é a opinião de vários sábios. Não, com certeza, não dava para.
Né? Tem aquelas coisas, brincadeira lá no vídeo, que vai
passando
e vai. Como é que Moshe? Bom, Moshe estava com uma coisa realmente, quer dizer, assim, fora a pouco agora, uma divindade.
Mas cada vez, isso também. Hashem ensinou Moshe no Monte Sinai a Torá inteira. Mas cada vez antes de ele transmitir, Hashem falava de novo para ele. Se você abrir a Torá, você vê quantas vezes está, eu nunca contei, pode botar num search no computador, ver, vai Yomer Hashem no Moshe Lemor, e disse Deus para Moshe passar para o povo. Hashem fala isso a cada momento. Então, Hashem repetiu também para Moshe.
Cada vez que ele ensinava como era passado para vários grupos, né?
Então, até entrar em Israel, todas as parashot, por exemplo, já estavam escritas.
Quando eles entraram em Israel, já tinha tudo. Porque Moshe antes faleceu, entregou uma cópia para cada tribo do que ele escreveu.
Acabou.
Fechou. Não pode mais escrever dentro da Torá. Agora vai começar os profetas.
Depois da Torá, começam os profetas.
Na Torá, ninguém pode mais escrever nada depois disso.
Na Torá, já terminou nada dele.
Sim, ele até escreve. Ele finalizou.
Os últimos versículos, ele até escreve chorando, porque Deus conta para ele como vai ser a morte dele.
Ele morreu de repente?
Né?
Não foi de repente. Ele subiu na montanha. Ele estava ciente que é naquele momento.
Tá tudo. Os últimos versículos.
Sim, tem duas opiniões, né? Mas foi Yeshua que escreveu os oito versículos ou foi Moshe? Foi Moshe, foi Bedema, foi chorando. Se foi Yeshua.
Não, mas você não sabe a data, o dia, nada.
É, precisamente, mas Moshe já sabia quando vai ser.
A gente não quer saber quem vai dar. Eu acho que ele foi único.
Embora não está escrito o dia lá. É escrito que Hashem falou para Moshe, sobe na montanha, e lá você vai morrer.
Ele morre na montanha.
Na montanha, numa caverna.
Então ele já estava com
o cabelo. O que acontece? Quando. É, cabelo branco já.